Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
E eu sou o Caco Santos. E hoje nós temos um episódio aqui que nós vamos falar de neurocomunicação, nós vamos falar de comportamento, nós vamos falar daquelas coisas todas que o ouvinte adora. Que Carol Veloso, por exemplo, falou de neuroeconomia no episódio 174 e que a gente teve uma resposta super legal. Então, trouxemos aqui hoje o especialista em neurocomunicação, William Borghetti, para falar para a gente tudo sobre esse assunto, falar de famílias, falar de dinheiro, falar de comunicação sobre dinheiro, como é que a cabeça entende isso tudo. Vamos desvendar todos esses mistérios aí, William? É isso?
Bora lá. Todos os mistérios que percorrem a vida humana serão tratados aqui hoje. Quem assistir vai resolver a parada.
E eu gosto sempre de começar sabendo o seguinte, né? Quem é o William Borghetti na fila do pão, né? Como é que você chegou aqui? A gente se conheceu, você falava de comunicação, depois você foi para esse mundo do neurocomunicação. Conta um pouquinho da tua trajetória aqui, que eu acho que é uma trajetória muito legal que vai inspirar o nosso ouvinte.
Perfeito. Então, obrigado aí, né, o Leandro e Caco, pela oportunidade da gente trocar essa ideia. Deixar registrado aqui que quando eu comecei minha carreira, eu tava lá nos primeiros movimentos lá, eu fui fazer o meu primeiro treinamento na vida, não tinha lugar para fazer o treinamento, e o Caco me cedeu gentilmente uma sala muito, muito, muito bonita, muito bem localizada no Itaim, né? Eu que sou aqui de Mauá, eu falei, bom, aqui em Mauá não vai dar muita moral para fazer o curso, e aí eu fiz o meu primeiro curso no Itaim, então eu queria deixar registrado aí meu agradecimento das pessoas que conseguem enxergar na gente talento e futuro e que nos dão oportunidades, né?
E depois comprar na baixa, né? A gente compra na baixa para depois aproveitar a valorização.
Exatamente. Então, se você está procurando ações que vão valorizar aí, Caco e Leandro são boas oportunidades de te dar uma boa orientação, porque o cara sabe enxergar coisas que vão funcionar, né? E como você disse, Caco, aquele treinamento lá na época, ele era sobre comunicação, sobre falar em público, sobre essa coisa do medo de falar em público. Só que quando eu comecei a me aprofundar na questão do medo de falar em público, eu cheguei a uma conclusão muito interessante, que medo de falar em público não tem nada a ver com falar em público, né? O falar em público, ele acaba sendo um efeito de algo muito mais profundo. Então, quando a pessoa não consegue falar o que ela conhece, a questão não está na palavra que ela usa, ou na comunicação, ou no tom de voz. Isso tudo é muito importante, mas há algo por trás. E aí a neuroresolve, né? Então, neurocomunicação vem dessa junção de comunicar, né? Que vem do latim communicatio, que significa tornar comum, ou seja, eu sei alguma coisa e agora vocês também sabem, com o neuro. Ou seja, como é que o meu emocional impacta na minha comunicação, na forma com que eu falo, e vice-versa. Como que a forma com que eu falo mexe no meu emocional e no de quem tá me ouvindo? Então, quando eu vou me relacionar com um adolescente, que é a grande pauta que eu tenho estudado hoje nas famílias, se eu falar de um jeito A, eu tenho um resultado A, e se eu falar de um jeito B, eu tenho um resultado B. Então, como que essa relação entre emoção, neurociência, neurônio, sistema nervoso, comunicação, palavra, tom de voz, como todo esse grupo de informações aqui se unem nisso que eu chamo de neurocomunicação.
E como é que você foi para esse mundo neuro? Porque eu sei que, assim, da comunicação, eu te acompanhava ali, você tinha já uma formação em comunicação, etc. Mas daí você deu uma virada uns anos atrás, você fez umas especializações, né? Foi um negócio que você foi estudar, não foi do seu neuro, né? Da tua cabeça só que você veio disso tudo, né?
Cara, a neurociência, ela disputa com a astrofísica qual que é a área mais difícil de se estudar, né? Então tem uma rinha universitária aí, né? Que fala assim, não, o meu é mais difícil, o meu é mais difícil. Aí a gente tem um trunfo na neurociência que a gente brinca com os caras, que fala assim, bom, a única coisa que se autoestuda é o cérebro, né? Então a gente tem um ponto positivo aí nessa disputa. Cara, a neurociência é uma coisa muito complexa, muito difícil, muito... A minha professora Carla Tiepo, que é uma das maiores conhecedoras de neurociência do mundo, assim, ela é incrível, ela diz assim, se você lê uma coisa de neurociência e falar, ah tá, entendi, fala, lê de novo, tá errado, né? Não dá pra entender. Entender de primeira é muito complexo. Infelizmente, tem muita gente falando absurdos na internet, usando a neurociência, né, para poder validar aí alguns absurdos, mas assim, é muito difícil. Então, estudando já é difícil, sem estudar, piora o cenário. Então, eu fui, por um primeiro momento, fazer uma pós-graduação, né? Fiz na PUC uma pós-graduação em neurociência do comportamento, exatamente para poder me aprofundar, para poder ter essa rede de conexão com professores, com outros profissionais da área. E agora, nesse momento, estamos em 2024 aqui, né? Se você está assistindo esse vídeo em 2050, eu já devo estar formado, mas agora em 2024 eu estou fazendo um mestrado na Federal do ABC aqui em neurociência e cognição, né? Então, o mestrado te dá essa oportunidade de se aprofundar na pesquisa de uma área específica e mais aprofundado. Então, hoje eu tenho pesquisado muito sobre essa coisa da linguagem do adolescente, dessa atenção do adolescente, como que a gente se conecta, né? Então, essa tem sido a linha de estudo de fato dentro da universidade.
Aliás, a gente teve um episódio muito legal, né? Era comunicação e atenção, né? Foi com a Natália Yunis, foi o episódio 166. Se você não ouviu ainda, ouvinte, depois volta lá e ouve, que vai ter muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje também. Mas essa coisa de, né, como você precisa dar atenção para fazer uma boa comunicação, né? Não adianta achar que vai fazer uma boa comunicação se eu estou falando com você aqui, estou olhando outra coisa, estou olhando uma planilha, o e-mail que chegou, etc. Eu não estou com minha atenção aqui, minha comunicação não vai ser boa, né?
Inclusive, tem áreas da neurociência hoje, porque a gente sabe que atenção tem a ver com memória de curto prazo, né? Então, o que que eu estou registrando ali na hora que eu estou vendo alguém falar e quanto que a minha memória está trabalhando para pegar essas informações? Então, tem linhas na neurociência hoje que dizem que não existe atenção, existe memória de curto prazo. Então, são polêmicas aí científicas, né? Mas é exatamente isso. E, cara, uma coisa que é interessante na atenção, tem coisas que o ser humano é tosco, mas ele tem noção de que ele é tosco. Então, quando a gente vê um bicho voando, fala, eu não vou atrás e pular do penhasco e achar que eu vou voar também, porque eu não tenho essa capacidade. Eu tenho noção do quão ruim eu sou em voar. Se eu vejo um leão e falo, eu vou sair na mão, vamos ver se eu não aguento. Eu não vou não, porque eu não vou aguentar. Eu tenho noção da minha pequenez nesse sentido. O grande problema é, a atenção, a gente acha que tem bastante. Então, a gente é tosco igual voar, igual sair na mão com o leão, mas a gente acha que é bom. Então, por exemplo, cognitivamente é impossível fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, assim, eu estou assistindo uma aula e lavando uma louça, que é uma atitude mecânica repetitiva. Agora, fazer um cálculo e ler um texto com atenção não dá. O cérebro humano não consegue fazer isso. Só que a gente acha que dá para falar no celular e dirigir, por exemplo, e demanda dessa atenção. Então, achar isso é bem complexo. Existem vários testes, tem um teste que é maravilhoso, a galera pode procurar na internet. Um ator vem falar com uma pessoa passando na rua, igual uma pegadinha, e fala, por favor, onde fica a rua tal? E a pessoa fala, ah, você sobe aqui. Aí, nesse meio tempo, passa dois atores com uma placa entre os dois, assim, ó, uma placa grande, assim, uma peça assim de madeira, passa entre os dois. Quando passa, o ator que tá falando com a pessoa sai por trás da placa e quem tá carregando a placa fica. Troca o ator. E a pessoa simplesmente continua explicando para esse novo ator. E eles vão piorando. Eles pegam um cabeludo e um careca, pegam uma mulher e um homem, pegam um alto e um baixo. Cara, e as pessoas continuam explicando, tipo, ah, que pessoa inconveniente, mas então, você sobe aqui e trocou a pessoa. E ela não percebeu. Então, esses estudos mostram o quanto que a nossa atenção ela é limitada. Então, quando a gente quer prestar atenção e tá focado em alguma coisa, como você falou, tira celular, tira e-mail, tira tudo e tem que se focar, tem que pegar aquele conteúdo atencional e colocar naquilo, senão não vai conseguir. Fazendo isso já é difícil absorver uma quantidade grande, imagina dividindo essa atenção, né?
Isso dá para treinar também, não dá? Você focar sua atenção.
Dá, o Leandro, e eu digo mais. Tem palavras que a gente, todo mundo sabe o que é, mas quando você precisa explicar, fica difícil, né? Tipo amor. Todo mundo aqui já sentiu amor. Agora você fala, explica para um ET. Chegou agora um ET aqui, eu preciso explicar. É ruim, né? Como que explica amor? Uma coisa meio complicada. Foco é uma outra coisa que é complicada de explicar, de definir. E a definição que eu gosto de usar é foco é eliminar o que não precisa, né? Então, se eu tô, por exemplo, eu tô aqui. Então, se eu tô aqui, eu não tô olhando meu WhatsApp, eu não tô lendo e-mail, eu não tô conversando com ninguém, não tem ninguém querendo falar comigo, eu fechei a casa, eu tô num ambiente silencioso, então eu tô eliminando a maioria das possibilidades para que eu consiga focar no que eu tô. Então, sim, é treinável. Então, a gente aprende a fazer, a montar o nosso ambiente para que a gente consiga focar. Tem um estudo muito legal, recente, sobre celular em sala de aula, que não só não estar no celular, mas estar com o celular na mesa, ele bloqueado, fechado, com a tela para baixo, também tira atenção. Porque quando ele tá perto de mim, eu tenho uma coisa assim, será que estão chamando? Será que tá acontecendo alguma coisa? Será que eu posso dar uma olhadinha? Agora, por exemplo, isso não acontece quando eu tô num avião, que não há possibilidade. Então, assim, quando eu tenho ciência que não vai funcionar, nem que eu queira, nem que eu faça alguma coisa, não vai funcionar, eu não sinto essa ansiedade e essa troca de atenção. Dá para treinar. Quando eu conheço o contexto e como isso funciona, eu vou criando mecanismos para que, obviamente, eu foque mais.
E tem uma coisa que tá muito na. Não sei se eu posso dizer na moda hoje em dia, mas uma coisa que tá acontecendo muito que é o TDAH, né? Agora todo mundo tem TDAH, todo mundo tem déficit de atenção. Na verdade, só deram um nome para algo que sempre acontecia ou tem algo realmente diferente acontecendo agora? Com maioria, né, jovens, adolescentes, é que tem esse diagnóstico de TDAH. Isso não existia antes ou tem algo novo acontecendo aí?
Não tem algo novo, é uma coisa que sempre existiu. O autismo é uma outra coisa que dá essa. Ah, agora todo mundo tem autismo, tem um monte de criança autista. Claro, eu tenho mais mecanismos de fazer diagnóstico, obviamente, que eu vou descobrir, porque antigamente, provavelmente quem está assistindo a gente aqui que viveu nos anos 80, nos anos 90, quando alguém tinha o que hoje a gente sabe que é um autismo severo, um grau muito alto de autismo, a pessoa ficava presa dentro de casa, era colocada num sanatório, tomava choque, era uma coisa louca, né?
Era tratado como uma doença.
E uma doença que eu precisava, entre aspas, punir, eu precisava, eu vou
Confinar,
apertar,
né? É, precisava
confinar para ver se
confinar.
melhora. Tratamento de choque, gente, lobotomia, assim, tem coisas no, no, na, na humanidade aí que quando você lê, você fala, cara, que mundo que era, né?
Ainda bem que evoluímos, né?
Quando alguém fala antigamente que era bom, eu falo, mas tá falando uma bobeira que não tem nem noção do que tá falando, né? Há pouco tempo atrás, o ser humano era no duelo, tocava tiro no meio da rua, né? Então que a humanidade evolui e tudo mais. Hoje, eu tenho mecanismos de detectar. Então, por exemplo, quantas pessoas há 50 anos atrás morriam de câncer, por exemplo, e só morria, ninguém sabe, tipo, tava vivendo, pegava um câncer ali, pegava não, né? Desenvolvia um câncer e aí morri, e aí acabou, morreu. Agora, hoje, começou a dar uma dor, tal, vamos lá. Aí você tem inúmeros exames, inúmeras formas, aí você fala assim, então tem mais pessoas com determinados câncer hoje na humanidade. Isso não faz muito sentido. Se você pega um percentual populacional, o número absoluto, obviamente, é maior porque tem mais gente. Então vai ter mais casos. Agora, o fato de eu conseguir detectar isso com outras ferramentas, obviamente vai pegar pessoas que não eram detectadas. Então, eu tenho TDAH, eu fui diagnosticado com 30 anos de idade. Não foi pelo TikTok. Você, jovem que está assistindo, aqueles testes do TikTok não funcionam
Não são
cientificamente.
científicos, né?
Não são, tá? Descubra o seu TDAH em três passos, né? Isso não funciona. Para vocês terem uma ideia, meu TDAH foi diagnosticado com 3 meses de teste. Eu ia num consultório da neuropsicóloga, ela aplicava teste, aplicava. Porque um teste tem que confrontar o outro para ver se não há vieses aí. Então, cara, é muito difícil, é muito complexo tal. E caro, o que não leva. Então, assim, eu fui diagnosticado com 30 anos, eu tive a oportunidade lá e pagar por um teste. Pra falar. Quando eu era criança, pobre aqui em Mauá, era só o moleque do mundo da lua, que não presta atenção em nada, que não para quieto. Era isso. Então, o William de década de 80 e o William de 2016, quando eu fui diagnosticado, é o mesmo. Eu não desenvolvi ao longo do tempo. Só que lá não existia diagnóstico. Lá era, é doido, não presta atenção em nada. E hoje tem um nome para essa síndrome. Agora, a quantidade de gente percentual é a mesma, né? Não é a moda. É que se você consegue diagnosticar, começa a ter muita gente e cai nessa ideia, mas é um transtorno bem, bem descrito na literatura, inclusive.
Agora, você que lida muito com jovens também, TDAH ou não TDAH, a verdade é que a gente tem muito mais fatores de distração hoje do que a gente jamais teve na história. Quer dizer, esse negocinho que a gente leva no bolso hoje que desligado em cima da mesa nos distrai, quando ele está ligado, então, é uma coisa incrível, né? Então, esse é um fator que, mesmo quem não tem TDAH, tem uma distração ali e uma tendência a perder o foco, como você bem descreveu, é gigantesca e muito maior do que era no passado. Porque no passado a pessoa ia para aula, sala de aula. Eu, quando ia para a sala de aula, lá na década de 80, né, não tinha como levar o celular, porque não existia celular, não tinha o que me distrair ali na sala de aula. Né? Não tinha nem essa possibilidade. Né? Como é que as pessoas, os professores, e como é que você tem lidado com isso nas tuas salas de aula, com os jovens, com que você vai falando isso aí? E acho que é interessante a gente começar a falar disso aí para entender também depois de dinheiro, né, com os jovens também. Mas conta um pouquinho dessa questão da atenção.
A palavra que eu mais amo da ciência é depende. Depende é da hora, né? Então, assim, o celular é ruim? Depende.
Claro.
Estamos aqui utilizando de ferramentas virtuais e de rede social, isso vai ser divulgado, vai chegar em pessoas que a gente não faz nem ideia através das redes sociais. Olha quanto conteúdo bom a gente pode compartilhar, quantos cursos a gente já fez, quanto conhecimento, quanto acesso a pessoas incríveis a gente tem por causa da rede social. Então, rede social celular tem um lado incrível, maravilhoso, legal. Só que, assim como todas as outras coisas, tem o seu lado complicado, tem o seu lado, né? Crianças tendo acesso à pornografia, malucos aí fazendo coisas absurdas usando da internet. Então, a gente tem que começar a entender que, assim, o problema é o comportamento humano, né? A ferramenta. Eu posso pegar um carro e levar alguém pro hospital, e posso pegar um carro e sair atropelando pessoas, né? Posso pegar uma faca e cortar uma carne, me ajudar ali no meu dia a dia, posso ferir alguém. Então, a ferramenta, ela tá aí. Ela fala, eu tô aqui, eu não sei, eu não conheço bom
a
ou mal.
A ferramenta é neutra, né? Claro.
Isso. Então, é igual ao celular. Então, tem dois pontos aí, Caco. Primeiro, não dá pra brigar contra a tecnologia. Acabou. Então, assim, nós, professores, educadores, pais, temos que falar assim, tá aí e acabou. Temos o, como que é, o elefante na sala, né? Tem um ditado, temos um elefante na sala, do tipo, acabou. Quando brigava lá o taxista contra o Uber, é uma briga perdida, cara. Você vai brigar sabendo que o resultado que vai dar não tem como frear, não vai voltar a não ter celular. Pelo contrário, o celular daqui a pouco ele vai tá holográfico, você vai tocar as coisas no... E quando a gente fala isso...
Já está assim, aí, né? Com o Apple... Coisa lá com
o Apple. E o Apple ainda é meio toscão. Né? O Apple é meio toscão.
Ainda, né?
É. Isso. Que é o primeiro passo da parada. Então, quando a gente olha assim, daqui 20 anos a gente vai olhar, nossa, um óculos toscão. Mas aí agora, tipo o celular tijolão, lembra? Que o cara tinha que atacar com as duas mãos. Assim, a gente vê a imagem hoje é tosco. Mas é o primeiro passo da parada. O celular tá aí, a tecnologia tá aí, ponto. Então, o nosso formato de ensino, a nossa forma de lidar com o adolescente, com o aluno, ela precisa ter essa questão considerada, do tipo, temos um celular, e agora? E isso não é o professor dentro da sala de aula que vai definir, ele não tem poder para isso, né? Então, isso tem que vir das instâncias superiores, então, das diretorias de ensino, do Ministério da Educação, esse tipo de coisa.
E agora, das famílias, né?
E das famílias, porque também tem o fato de que quando você, muitas vezes, chama pais na escola, o pai valida o mau comportamento.
Uhum.
Eu já tive, assim, caso de, assim, usar droga, e eu fui, conversei, lá, chamei o pai falando, agora o pai vem e complementa, e o pai tipo, falou pra mim, cuida da tua vida, deixa o meu filho quieto. O problema é o adolescente? Cara, assim, ó, 98% dos problemas que eu tenho com o adolescente é o adulto que tá dando problema. É. Adulto. Às vezes é o professor, às vezes é o pai, às vezes é a família, mas é o adulto. Então, assim, só respondendo a sua pergunta, o celular tá aí. Quando a gente chegava na década de 80, um professor falasse assim, Caco, a capital da Argentina é Nova York. Você falava, meu professor tá falando, é isso. Ele tinha ali o poder de dizer a informação. Hoje, essa informação, o YouTube é muito melhor que eu como professor. A rede social é muito mais legal que eu. Então, o que, que hoje o papel do professor ele precisa ser visto? Eu preciso ser um curador de conteúdo. Dizer para ele assim, ó, nesse mar de informações que eu não consigo brigar contra, eu vou te dizer onde buscar informações de qualidade. E aí é diferente. Então, por exemplo, o chat GPT é uma treta nas escolas. Ah, eu falo pro aluno fazer um resumo, ele usa o chat GPT. Cara, é claro que ele vai usar o chat GPT. Eu uso o chat GPT quando o meu professor do mestrado inventa que eu tenho que fazer um resumo de um livro. Eu falo, eu não vou fazer, vou lá no chat GPT. Agora, qual que é a diferença? Eu falo pro meu aluno, usa o chat GPT, usa o Google, usa o YouTube, usa o que você quiser. Eu quero ver você defender a ideia pra mim aqui, que é onde a máquina não alcança, a coisa humana. Então, meu irmão, lê onde você quiser, faz, pesquisa, usa ChatGPT, monta o script, pronto, traz, tá tudo bem. Agora eu quero ver você defender o que você acabou de ler. E se ele conseguir defender o que ele acabou de ler, ele compreendeu. Então veja que tem um equilíbrio entre vamos usar a ferramenta e vamos extrair dali o que só o humano consegue. Porque por mais incrível que a inteligência artificial seja, ela só faz uma coisa, tá? Ela só mede o que já tá pronto.
Reúne dados e requalifica esses dados, né?
O Miguel Nicolelis, que é um dos maiores neurocientistas do mundo brasileiro, incrível, né? Ele sempre diz, a inteligência artificial só chega onde a mente humana consegue alcançar. Ela não faz nada além disso, porque ela só consegue cruzar dados de coisas existentes. Se você chegar no ChatGPT e falar assim, qual é o sentido da vida? Ela não sabe. Ela vai fazer, segundo o cristianismo é isso, segundo a filosofia é aquilo. Mas ela está pegando informações humanas. Ela não sabe qual é o sentido da vida. Né?
E nem opina, né?
E nem opina. Exatamente. Tanto que hoje ainda, você fala para... Você tá errada. Você fala lá no ChatGPT, você tá errado, eu discordo. Aí ele vem do outra informação.
Ele fala, obrigado por me corrigir, realmente eu estava errado, e vai, muda a informação, né?
Sabe, então assim, vai evoluir, vai melhorar tudo, só que a gente precisa entender que a máquina, ela que a máquina faz? Ela pega uma coisa que o humano faz e faz muito melhor. Vamos pensar um carro, eu ia andando daqui em Campinas, porra, eu vou demorar 3 dias pra fazer isso. Com um carro eu vou em 1 hora. Ele só faz aquilo que eu já ia fazer com mais eficácia, com mais rapidez. Vamos numa coisa bobinha, calculadora, essas que a gente compra no centro da cidade, que custa R$1, 328 vezes 479. Cara, é 1 milésimo de segundo que você tem a informação. Se fosse fazer na mão, ia demorar. Só que a calculadora não sabe fazer uma operação que o ser humano ainda não aprendeu. Ela só sabe aquilo que ela foi programada para fazer. Então, temos que ter essa coisa. O que que o humano tem? O emocional, essa coisa humana. E aí a gente trabalhar isso com os adolescentes. Agora, fazer cálculo e resumir textos, e a máquina vai fazer e já faz muito melhor que a gente.
Nas escolas agora, eu vejo pelo meu filho, ele é pré-adolescente, né? Tá com 10 anos, ele faz questão de falar que ele é pré-adolescente, isso. Que ele não é criança mais, e já tem educação financeira, né? E é bem bacana, eu vi os livros que eles estão usando, são bons livros e tal. Mas tem um outro lado seguinte, será que os professores também estão preparados para isso? É lógico, ter educação financeira na escola é melhor do que não ter. Uhum. Mas eu tenho um pouco de medo que ele vire um novo inglês. Que todo mundo tem inglês, mas ninguém fala inglês. Ninguém fala inglês. Como é que você tem visto isso aí, dessas, né? A gente tô falando especificamente de educação financeira, mas vale para outras matérias, que no fim das contas a gente tem, os adolescentes, as crianças têm, meio que por obrigação do MEC, assim, talvez, né, um legado histórico, mas que por não dar importância, as crianças, os adolescentes acabam não aprendendo, né? Eles não passam batido por aquilo ali, cumpre o currículo, digamos assim, mas sai sem o conhecimento.
Ô Leandro, tem uma pergunta que eu tenho certeza que vocês já fizeram, e eu tenho certeza que já fizeram para vocês, e os professores ouvem, dos alunos fazem, e ninguém responde essa pergunta, né? Então é uma pergunta, porque assim, se tem uma pergunta, ela tem que ser respondida, né? Então não adianta a gente ficar enrolando. A pergunta é, pra que eu vou aprender isso? Já fizeram essa pergunta numa sala de aula? Você tá estudando um negócio e fala, cara...
Muitas vezes.
Bobeira isso?
Pra que, então, que eu vou aprender a fórmula de Bhaskara? Todo mundo pergunta isso.
E eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei a resposta, tá? Espero que um professor de matemática que esteja nos assistindo nos responda. Deve ter uma importância a fórmula de Bhaskara. Deve ter. Só que tem que ser falado antes de ensinar. Vou usar de novo o Miguel Nicolelis aqui como exemplo. Ele fundou um instituto lá em Natal, no Rio Grande do Norte, para crianças de periferia aprenderem ciência. Então é um instituto que ensina ciência para crianças. Aí um dia ele pegou levou as crianças assim numa área aberta, né? Colocou protetor auricular, capacete, óculos, né? A criança pira nisso aí, né? Fala, nossa, vai acontecer uma coisa muito louca. E ele explodia garrafas inclinadas assim, ó. Então ele dava uma explosão aqui, a garrafa fazia esse movimento aqui e caía. E aí foi explodir, né? As crianças comemoravam que explodia a garrafa, tudo mais. Aí ele pegou essas crianças, levou para dentro de uma sala de aula e ensinou parábola, o movimento da parábola. Você entendeu que quando você explode o foguete, ele não faz assim, ele não faz assim, ele não faz assim? Ele faz uma parábola. A criança, eu vi o foguete fazendo isso e tal. Então, por que que a gente precisa estudar a parábola? Para medir se o foguete vai cair aqui, aqui ou aqui. Imagina quando eu vou dar um chute numa bola e eu quero acertar o gol. Se eu aplicar uma pressão pouca, a bola faz assim, não faz gol. Aí a gente... Então, aquilo se torna assim, entender isso me dá vantagem no aprendizado. E aí ele conta que encontra uma menina de 6, 7 anos, assim, bem pequenininha na escola. Fala, oi, tudo bem? Tá gostando da escola? Ela fala, aqui não é escola, aqui é legal.
Olha
já
só.
Com a percepção de que escola é chata, escola eu vou ficar aprendendo um monte de coisa. Um dos maiores estressores de um ser humano é a questão financeira. Você sabe, você não ter certeza se vai conseguir pagar a conta de luz no final do mês, cara, é de um estresse assim, sei lá, é
bizarro.
Muito grande.
Bizarro.
Você pensa assim, ó, luto, cara, a gente passa. Término de relacionamento, a gente passa. Qual que é o problema do estresse financeiro? Ele é constante. É como se todo dia morresse alguém da tua família. Você vive num estado estressante. Pô, não tem dinheiro, tem que correr. Aí eu não tenho tempo. Aí se eu for estudar, eu não trabalho, eu não resolvo. Aí eu não consigo estudar. Então é uma coisa muito ruim. Então o comportamento em cima da questão financeira, ele é muito importante. Agora, se a escola pegar como uma matéria e jogar lá um monte de coisa de finanças só para cumprir tabela, só para inglês ver, né, usando o ditado popular, vai virar uma outra matéria que a gente sabe que a gente só aprende para fazer prova. Eu, às vezes, eu tenho uma enteada de 14 anos, eu estudo com ela tá no nono ano, eu estudo com ela e eu não faço ideia. E eu, gente, juro aqui para quem tá assistindo, juro para vocês, eu sou formado no ensino médio. Não duvidem disso. Eu tenho ensino médio completo. E como é que eu não sei uma matéria do nono ano se eu estudei isso? Por quê? Eu não estudei, eu decorei um conteúdo para passar na prova, né? Então eu concordo muito com você, Leandro, no sentido de o moleque ali, vou chamar moleque carinhosamente, ele tem que olhar aquilo e falar assim, nossa, então se eu fizer isso aqui, eu vou ter vantagem, eu vou conseguir ter uma grana guardada, eu vou conseguir ter um carro legal, uma viagem. Nossa, isso aqui é importante. Agora, se ele achar assim, eu tenho que decorar aqui, receita menos custo, não sei o quê, isso é, cara...
Bom, um exemplo disso, que é bem legal, que eu acho que, pelo menos na escola que meu filho tá, acho que eles estão acertando o caminho ali. Na aula de finanças, né? Ele estava aprendendo não. Ele aprendeu sobre as moedas, o que, que é moeda, né? O valor do dinheiro e tudo mais. Mas ele estava aprendendo a diferença entre querer e precisar.
Nossa, isso é fantástico.
Que interessante.
Isso é fantástico.
Ele chegou contando pra gente aqui: olha, eu aprendi isso. Então a gente usa com ele isso aqui. Meu filho, ele gosta muito de chocolate e tal. Aí ele vai comer chocolate. A gente fala: peraí, você precisa de comer chocolate? Você quer comer chocolate? Aí ele pensa: não, peraí, eu quero, então não vou comer agora e tal. Então é muito bacana isso.
E até quando a gente compra uma coisa porque quer e não porque precisa, até nesse momento eu tomar a decisão de comprar, que eu quero, é importante saber que, assim, por exemplo, 10% da minha renda, 5% da minha renda, eu vou usar para me divertir, assim, aquela coisa que eu não vou perguntar o preço. Porque também, cara, dinheiro que a gente não pode usufruir também não tem serventia nenhuma.
É o porquê de ter educação isso. Financeira. Volta pro seu... Aliás, começa pelo porquê, né? Do Simon Sinek, que é um dos meus livros favoritos, né? Tudo tem que começar, cara, pelo porquê, né? Por que ter o dinheiro? Também para te dar prazer. Não é só para pagar a conta de luz.
E não é só para guardar, e não é só para... Porque senão, cara, eu vou ficar guardando dinheiro até guardar tudo e morrer.
Não, e mesmo assim, guardar para quê?
Guardar para quê? Para que eu tenho que guardar? Então, voltamos no depende. Dinheiro é para gastar ou dinheiro é para guardar? Depende. A gente precisa ter a noção de que, né? Quando esses dias aqui aconteceu uma coisa muito legal, eu tava com meu pai na rua, assim, ele, né, aí ele falou assim, pô, tô com uma vontade de comer um churrasco, né, falou assim, soltou uma frase, tô com uma vontade de comer um churrasco, aí cheguei em casa, falei com a Cláudia, meu pai querendo comer um churrasco, vamos fazer uma carne aqui amanhã, vamos, aí liguei pro meu pai, falei, pai, cola aí, amanhã a gente vai fazer uma carne, aí o que que você vai levar? Eu falei, o bucho, só traz o bucho só. E aí sentar o meu pai e minha mãe ali na frente e poder proporcionar para eles assim, comprei aqui, comprei uma carne, tirei o corte, tem frango, tem linguiça, tem não sei o quê, tem pão, tem farol. É uma coisa bobinha, barata, mas que, cara, é um prazer da vida, é isso. Eu preciso? Não, mas eu quero, é importante. Mas até aí saber que eu tenho consciência do que eu tô fazendo. Agora, se eu só uso o meu dinheiro em prol de gerar prazer em todos os momentos, eu vou para um extremo que tá totalmente errado. Eu não tô pensando que amanhã eu posso tropeçar e quebrar o dente e não vou poder fazer podcast, não vou poder dar aula e vou ter que ir atrás desse tratamento. Então, a gente precisa sempre lembrar que a própria economia, se a gente vai no, na coisa mais ampla, a economia, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana. Vou usar o Biden de exemplo, porque se eu falar presidente do Brasil, Bolsonaro, Lula, dá briga no comentário. Então vamos subir a linha aqui, vamos mais para o norte, vamos falar do Biden. Se o Biden amanhã chegar e falar assim, o Brasil é trouxa, ele falar essa frase, pronto, dólar sobe, baixa a bolsa, vira uma bagunça. E não tem nada a ver com números, porque o número, ele tá isento de emoções. 1 + 1 = 2 e acabou. Pode chorar, pode rir, e é isso. Mas a economia não é isso. A economia é uma matéria humana. Tanto que o Daniel Kahneman, que, né, prêmio Nobel, faleceu há um mês, mais ou menos, né? Um cara, puta, sensacional. Ele ganha um prêmio Nobel de economia sendo psicólogo. Trazendo o conceito psicológico da economia em cima do dinheiro. Então ele fala lá da teoria da aversão à perda, né? Que se eu coloco um dinheiro na bolsa e ganho R$100. Aí eu fico feliz, assim, nível 6. Ah, legal ganhar R$100, pô, que bacana. Amanhã minha bolsa, minha ação cai R$100. Eu fico triste nível 9. Ué, mas como é que R$100 pra cima e pra baixo é R$100, não muda? Só que a dor de perder é maior que o prazer de ganhar. E é nesse momento que eu preciso ensinar pra esse adolescente essa parada. Eu fiz uma atividade uma vez muito legal, eu fiz uns dinheirinhos de papel, assim, e dei pra sala a mesma quantidade. E falei, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, você vai negociar coisas do seu colega. Um lápis, um estojo, e aí você tem lá 10 dinheirinhos, você vai dizer pra ele quanto que você paga pelo lápis dele. E a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Vai começar, tá, tá, tá. Cada um recebeu 10. Aí, de repente, eu fui lá e dei 100 pra cada um. Falei, ó, gente, como é legal ter mais dinheiro, eu posso comprar mais coisas. O que que aconteceu automaticamente? O lápis que eu vendi a 1, pronto, tá explicado a inflação pro... Então, assim, vamos colocar o salário mínimo a R$1 trilhão? Não vai resolver o problema, porque as coisas vão ficar mais caras. E, às vezes, o salário vai aumentar 3%, a inflação aumentou 5%, o salário não teve aumento. E um moleque de 10 anos, ele tem que olhar para isso e falar assim, porra, entendi o que é inflação e por que a inflação é importante. Por que eu não posso pegar meu dinheiro e botar na sacola e guardar debaixo da cama? Por que que eu não... E aí, se a gente vai no porquê, eu já tive aluno que falou assim pra mim, já me falaram pra não usar droga, mas não me falaram por quê. Porque quando eu uso droga, a sensação é boa. Como é que eu não vou fazer uma coisa que a sensação é boa? Falo, então, vou te explicar por quê. Porque a droga é feita pra te fazer se sentir bem. Falo pra todos os meus alunos, o dia que você experimentar álcool, o dia que você experimentar droga, você vai se sentir bem. E a hora que você se sentir bem, você lembra do que eu tô te falando. Que é o primeiro passo pra viciar. Então, se a gente vai pra droga, pra comportamento, pra sexualidade, pra dinheiro, a gente tem que entender que há um composto emocional nessa parada toda. E se a gente desconsidera isso, vira uma matéria só para inglês ver.
Cliente então... que eu atendi ontem à noite, falando ontem à noite com o cliente, ele me falou isso, exatamente que ele estava passando por problemas no trabalho dele e que ele não estava gostando e tal, e que ele, a forma dele compensar era gastando. E ele começou a gastar mais, até que começou a gastar mais do que ganhava, e era uma forma inconsciente dele compensar o problema que ele estava tendo lá. Isso é tipo um vício da droga, né? E porque você sente aquele prazer imediato de estar gastando, tem a recompensa imediata, né? Você diminui ali seu estresse imediatamente.
Serotonina.
Só que isso vira algo... É, se você não fizer, você se sente mais mal ainda. Então entra muito nisso aí, né? É o que você falou, a parte de finanças, ela entra nessa questão também que ela pode se tornar um vício ruim mesmo.
Total. E dá prazer gastar, né? É gostoso, sei lá, e falar, claro. Fecha os olhos. É o que eu brinco, olhar só o lado esquerdo do cardápio. Você olha o lado esquerdo do cardápio e escolhe. Não importa quanto custa. É bom e às vezes é importante.
Uhum.
Valida o nosso trabalho, eu poder chegar lá e proporcionar para as pessoas que eu amo conforto, coisas legais. Mas a gente não pode cair que a vida é desse jeito. Do dia que eu conheci lá, que eu fiz o trabalho com o Caco até hoje, a minha renda deve ter 10 vezes aumentado. Só que eu moro na mesma casa. O meu custo de vida é muito parecido com o custo de vida que eu tinha há 5 anos atrás, 6 anos atrás, sabe? Pequenas adaptações, pequenas melhorias, mas tem coisa... Por exemplo, eu decidi um dia na minha vida, e serve para minha vida, eu sempre falo, não estou dizendo assim, façam isso, mas para minha vida funciona, eu não tenho carro. A minha cabeça não compensa ter um carro. É muito caro, tem multa, tem IPVA, tem seguro, tal, tal, tal. O governo, ele meio que tipo assim, ah, você tem carro, então toma multa, então toma IPVA, toma seguro obrigatório, e bate o carro, e lei, então eu não quero. Aí eu sento lá no metrô e vou trabalhando 1 hora de metrô e trabalho. E os perrenguezinhos, dia de chuva, dia que tá mais lotado, mas na minha cabeça funciona. Aí no final do ano, eu vou para Dubai. Aí todo mundo fala: uau, você tá milionário? Eu falo: não, é um carro que eu não tive. E não é nem o preço do carro, viu? É quanto um carro custa. Um carro custa, um carro de 100 conto, ele custa sem se esforçar, 15 pau por ano. Sem fazer força, custa 15 mil por ano. 15 mil, bicho, vai para Dubai assim, ó, de boa, né? Então, para mim, para o William, passar o perrengue no metrô o ano inteiro para ir para Dubai no final do ano vale a pena. Tem gente que não gosta, que acha que é bom ter o carro. Mas eu preciso saber, ter consciência do que é bom para mim, do que é importante, e aplicar o meu dinheiro naquelas coisas que são, de fato, importantes. E aí, quando a gente vem fazer essa educação financeira, e vocês, né, como gestores dessa área, você sempre vai ensinar o cara: uma parte você guarda, uma parte você investe, uma partezinha você investe numa coisa de um pouquinho mais de risco.
Uma
Então, você
parte você
pega aqui,
doa.
uma parte você doa, né? Olha como isso é importante. Uma parte do meu dinheiro eu vou investir no bem-estar de uma obra, de uma ONG, de uma coisa que eu acredito. Então, olha como. Porque esse dinheiro, vamos pensar racionalmente, tira o emocional do jogo. Eu joguei fora. Eu doei lá para dos cachorrinhos lá, eu joguei fora. Agora, quando eu sei que o meu trabalho proporciona alimento para o cachorrinho de rua, para as crianças pobres, para os idosos, para a ONG de câncer, de alguma coisa, cara, me dá uma motivação para continuar fazendo aquilo, de uma família falar: cara, uma família comeu esse mês porque eu contribuí. Isso é de uma maravilha, é muito bom. Tem um cara no Brasil chamado Jorge Moll, ele é da família que é dona da Rede Door. Ele tem um artigo científico publicado muito legal, que diz que doar, fazer uma atividade de doação, de ajuda, ela mexe no sistema de recompensa do mesmo jeito que é receber a ajuda. Doar é tão gostoso quanto receber ser contribuição. E prazer, né? Ela mexe no sistema de prazer, no sistema dopaminérgico de busca dessa coisa. Então, quando eu dou, eu me sinto bem, minha serotonina vai lá pro alto, aí minha dopamina fala: pô, quero isso aí de novo. Vamos doar de novo? Vamos contribuir de novo? Então, você vê que há muito mais comportamento na economia do que matemática.
E para a gente ir se encaminhando aqui para o final do episódio, uma pergunta para você aqui, que a gente vai ter dentro dos nossos ouvintes, educadores, pais, mães, gente responsável por adolescentes, que é o foco do seu trabalho hoje. Qual que é, assim, a coisa que você diria para eles, então? Fala: olha, dica do William aqui em relação a dinheiro é essa.
Eu vou além do dinheiro um pouquinho e a gente vai fazer a conexão com a grana, mas isso serve para várias áreas. Não trate o seu adolescente como criança. O Leandro já deu a letra, ele falou assim: meu filho, ele de 10 anos, ele não fala que é criança, ele fala que é pré-adolescente. Porque pré-adolescente dá a ele um, tipo, subir de nível. E ninguém quer ficar no nível de baixo. Se ele soubesse o quanto que ser criança é bom, hoje a gente sabe, né? Fala: pô, tem hora que eu só queria brincar, acordar, pegar meu leite, a coberta e assistir Tom e Jerry na TV. É só isso aí que eu queria. Mas passou. Então, muitos educadores, muitos pais, muitos professores, muitas pessoas que lidam com adolescentes, o adolescente tem 12 e ele lida como se ele tivesse 8. Tem 15 e lida como se tivesse 10. Então, às vezes a gente não jogar real, e isso eu tô falando pra droga, pra sexualidade, pra vários comportamentos e pra dinheiro. Meu camarada, dinheiro é um bem escasso, não dá pra gente alimentar todos os nossos desejos a curto prazo, não dá pra gente alimentar a nossa dopamina da recompensa imediata, sempre. Como eu disse, eu tenho uma enteada de 14 anos que tem uma mesada. A mãe dela dá uma mesada. E aí o que que acontecia? Do dia 1 ao dia 30, era dia 5, torrou. Mas torrou porque a gente começou a entender. Pô, comprava coisa para os amigos, para pertencer ao grupo, sabe? Olha quanto comportamento tem nisso. Não estamos falando de dinheiro só. E aí, o que que acontecia? Ah, mãe, eu quero ir lá e mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E aí a gente falou assim, na vida real, eu não posso ligar para o meu cliente e falar assim, cara, levei minha mulher para jantar no Edifício Itália, aluguei um helicóptero e gastei tudo. Você não pode. Posso emitir mais uma notinha para você dar uma força? Isso não existe. E aí eu falei para ela, deixa ela um mês, passar o mês inteiro no perrengue. E, cara, é sofrido.
É sofrido, para pai e mãe é
Sofrido.
sofrido. Né?
É sofrido. Mas é uma vez. Vai fazer uma vez, cara, hoje a
Fazer um bem
menina
feito
faz
uma
gestão.
vez, é.
Ela faz gestão da própria grana, ela ganha o dinheiro e ela faz gestão da própria grana. Às vezes a gente ia pra praia, aconteceu uma coisa assim, ah, gasta muito na praia. Eu falei, não tem que gastar muito. Você pega lá R$ 100, 50, 10, 20, o tanto que você achar que der, e fala, ó, você tem esse dinheiro pra ir pra praia. Quer comprar 100 conto de sorvete? Rebenta. Só que vai saber que acabou, não tem outra fonte. Pra fechar essa ideia é, adolescente não ouve, adolescente sente. Se adolescente ouvisse, quantas pessoas falam, não use drogas, use preservativo, estude, e não faz nada disso. Por quê? Porque ele não sentiu ainda o que é fazer isso. Para a finança é essa coisa, ter uma conversa igual um adulto. Ó, tem aqui, tem a grana, você está ganhando tudo, se gastar, como funciona. E aí quando o adolescente ele é tratado assim, ele se sente respeitado. Então a chance, a probabilidade, que em comportamento humano a gente não fala um mais um é dois, né? É probabilidade dele entender isso, é bem mais alto, então colocar o adolescente num pé de igualdade tende a funcionar bastante.
É, porque você está demonstrando respeito, né, pela inteligência dele. Isso é fundamental. Eu vejo isso dentro de casa com as minhas adolescentes, né, que a
Pois
gente
é.
trata dessa forma, e é fundamental, assim. Falou, peraí, estão me respeitando aqui pela minha capacidade de tomar decisões e de aguentar as minhas consequências, né? Que isso é o mais importante, né? O importante não é tomar decisão. Tomar decisão é fácil. O negócio é
Pois
aguentar a
é.
consequência da decisão que você tomou e saber que foi você que tomou aquela decisão.
Perfeito. E a gente teve também um caso aqui, né, que a Larissa, que é minha enteada, não sai, tipo, saiu e bagunçou, um adolescente, fez lá, e a mãe cortou sair, não vai sair mais. Aí ela veio falar comigo, ah, minha mãe deixou sair. Eu falo, não é tua mãe que não deixa você sair, é você que não produziu, é de tu pra sair. Aí ela mudou o comportamento, começou a fazer as coisas legalzinho, começou. Eu falei pra ela, ó, marca umas 10, chega às 9, engana sua mãe, engana, enrola tua mãe. Dá uma lavadinha no prato sem ninguém pedir, sabe? Vai fazendo as ações. E aí um dia ela tava numa chácara com os amigos e tal, e aí a mãe mandou uma foto pra mim e falou assim, ó, que legal, ela tá se divertindo. Aí eu, fofoqueiro pra caramba, tirei um print e mandei pra ela. Falei, olha aqui a tua mãe feliz de você estar se divertindo. A tua mãe não é contra você se divertir, pelo contrário, ela fica bem feliz. Aí ela falou, ah, ainda bem que ela deixou, agora eu saí. Eu falei, não foi ela que deixou. Você não fez
Você que
isso? Você não
mereceu.
construiu? Você que mereceu. Você tá aí por méritos próprios. A sua mãe só deu o aval de uma coisa que você construiu. Depois disso, tudo é avisado, tudo é feito, tudo é. Mas porque sentiu. E para a mãe, quantas vezes a mãe fez isso? E dentro de casa, aqui, sem ninguém ver, chorou pela disciplina. Porque é foda fazer isso. É difícil a gente punir ou disciplinar quem a gente ama. Mas isso também é uma forma de amor, né? Quando eu falo, eu tenho um método que eu chamo de ALI, que é amor, limite e estímulo. É um tripé que você consegue gerenciar isso. Então é bem legal quando a gente consegue falar, pô, doeu, foi complicado, mas é importante, né? Porque se a gente fizer também o mundo de conto de fada, a hora que sai pra vida real, é embaçado.
Muito bom, cara. A gente podia ficar horas aqui conversando e eventualmente já fica o convite aqui para você voltar, porque assunto não falta e esse tema é um tema que a gente adora, os nossos ouvintes adoram, sempre pedem para a gente mais e mais e mais. Então já fica um convite feito aqui. Para você ouvinte, obviamente, na resenha aqui do episódio vão ter todas as mídias sociais do William para você também segui-lo, que vale a pena. Tem muita, muita participação dele em podcast, por sinal. É um cara recordista em participação de podcast, adora falar, porque essa coisa
São
deu
mais de 70.
comunicação, já são mais de 70,
São mais de 70.
né? É, e é isso. E para a gente encerrar aqui, William, a gente sempre faz uma pergunta do livro, série, filme, o que que você recomenda aí para o nosso ouvinte? O que que você dá a dica do William?
Cara, eu vou até para homenagear o Daniel Kahneman, que faleceu, né? Uma singela homenagem aqui. Rápido e devagar, duas formas de pensar. É um livro extenso, é um livro de 600 páginas, é um livro, às vezes,
é um por muitas
vezes,
chato.
Chato. É, só que não chato. É aquele livro, não é aquele livro de conto de fada que você pega um dia e lê no final de semana ele varado. Ele é um livro de consulta. Aquele livro que você vai ler um pouquinho, vai entender o que, que aconteceu ali, vai ver na tua vida, aí você volta a ler. Você não precisa ler ele direto. Então, vou indicar o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que ele vai dar uma base teórica para esse tipo de tomada de decisão e ele explica, né, que a gente tem uma área que toma decisão rápida e uma área que ela analisa qual que é melhor. Depende. A hora que vem vindo um carro na minha direção para me atropelar, se eu ficar, ora, é um Volkswagen ou um Ford? Pô, morreu, tem que tomar adesão rápida. Mas tem hora que eu tenho que dar um passo para trás e raciocinar. Então fica aí a dica e a homenagem ao Kahneman, que contribuiu tanto para essa neuroeconomia, essa economia do comportamento.
Exatamente, esse livro é um clássico, acho que deveria ser leitura obrigatória para todo mundo que quer conhecer sobre comportamento, sobre uma bíblia para você entender como é que funciona o teu cérebro. É fundamental.
Acho que uma bíblia literalmente, pelo
exatamente,
tamanho.
Exatamente, né? Exatamente, mas é muito bacana. E os resumos são bem feitos também, eu já vi alguns resumos também na internet e tal, se você não tiver paciência ainda para ler ele inteiro, né, vai no resumo, entende e lê de novo, resumo. Porque assim como o William falou, né, se você ler a primeira vez e entendeu tudo, tá errado, então lê de novo e lê de novo, que você vai entender e vai ser muito bacana. William, obrigado pela tua gentileza aqui de novo, obrigado por compartilhar conosco todo o teu conhecimento, toda a sua neurociência, sorte no teu mestrado, que você, enfim, tenha uma carreira aí de muito sucesso, como já está tendo, e de mais sucesso ainda, mais seguidores, com mais alunos, com mais gente te seguindo e seguindo você, porque teu conteúdo é fantástico, e eu só posso te agradecer de você ter contribuído aqui com o nosso podcast, trazendo esse conteúdo aqui pra gente também. E obrigado para você, nosso ouvinte, que está aqui conosco mais essa semana, mais nesse episódio, e a gente faz, como sempre, eu digo, a gente faz esse podcast para você, e a gente te vê no próximo episódio. Obrigado e até lá.